Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Isso aí, você está conosco aqui na Cultura 930 AM e hoje eu estou conversando com a Amanda Lira. Ela é uma artista, ela é compositora, cantora, mas além dela ser artista, compositora e cantora, ela é uma mulher bem sucedida. E a Amanda tem uma história de vida que ela está comentando aqui com a gente, está contando aqui com a gente, de um mal congênito, né? Que ela tem uma doença congênita que colocou-a numa cadeira de rodas, sendo ela assim tão jovem. E o que eu mais admiro na Amanda é a forma como ela encara isso. É, você é muito forte, né?
Eu escuto isso faz um tempo. Eu digo que... As pessoas falam isso, você é guerreira, você é tão forte. Uhum. Fala, gente, acho que todo mundo tem esse guerreiro interior e basta você ser exposto a situações que precisem.
É, mas às vezes as pessoas não conseguem assim, não.
É, não, eu fiz até uma música esses tempos falando disso, porque me perguntam muito sobre isso e eu falo, não me pergunte se é fácil... Saiba que não é tão ruim. Viver é mais que um presente e todo mundo tem dias que não são tão bons assim.
Então, ai, que bárbaro! Isso tá numa música
sua? Tá numa música. Daqui a
pouco
eu toco.
Vai fazer pra gente?
Não, acho que eu nunca toquei.
E uma outra coisa que sempre me chamou a atenção em você, você tem uma voz muito forte, né?
Tem.
A gente ouve você cantando, quem não te conhece, quem não conhece a tua imagem, imagina uma mulher enorme, né? Uma mulher assim, porque esse vozeirão, de onde vem esse vozeirão?
Olha... Eu não sei, uns amigos brincam que eu tenho um sub escondido dentro de mim.
Eu tô achando também.
Né? Uhum. Tem a Jaque, Jaqueline fala que... Jaque, beijo pra você. Fala que sempre coloca lá, Amanda Lira, jeito de anjo, voz de trovão.
É verdade.
Ai,
a voz
tem
muito, muito poder, muita capacidade de, né? Porque as pessoas dizem que eu tenho voz forte, mas quando você fala, a minha fica pequenininha.
É capaz.
Né? Perto da sua, que coisa maravilhosa. Amanda, vamos falar mais um pouquinho sobre acessibilidade, porque eu acho isso de suma importância. Primeira ideia que as pessoas têm, que é errada, é achar que só a pessoa com deficiência precisa de acessibilidade. Todos nós precisamos.
Exatamente.
Se alguém colocar um degrau na minha frente que eu não consigo subir, eu não tenho acesso.
É assim, as pessoas colocam o símbolo da pessoa portadora de necessidade especial é aquele símbolo da cadeira de rodas, né?
Sim.
Mas isso é um símbolo que representa, isso, internacional, para representar pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso. Não quer dizer que ela tenha uma doença, não quer dizer que ela tenha necessariamente, né, uma síndrome, ou seja, cadeirante, ou... tenha qualquer tipo...
De... Uma doença aparente, digamos assim. A pessoa que é com deficiência auditiva, ela sofre muito preconceito, porque até as pessoas entenderem que a deficiência, ela não é necessariamente visível, é complicado, né, Amanda?
E sabe que o lance de audição, se eu não me engano, não é considerado uma deficiência.
Tá.
Ele tem uma outra nomenclatura.
Outra designação.
Uma outra designação. É a mesma coisa de autismo.
Tá.
Isso é um transtorno, né?
Isso.
E ele tá lá, uma mãe de um autista pode muito bem pegar a credencial dela e utilizar. E muita gente não entende, não...
Não aceita. Eles acham que o deficiente é que tem que dirigir o automóvel. Pelo amor de Deus, é absurdo.
Exatamente.
Isso.
Esses dias eu fui num prédio público e o segurança falou do estacionamento. Falei, posso estacionar aqui e tal, na vaga especial ali? E daí, tava com meu marido dirigindo. O carro é meu, eu dirijo. Eu dirijo.
Mas isso não importa.
E daí ele veio falar, não, mas só se o deficiente tiver...
A credencial.
Dirigindo.
Eu
falei, não é nada disso, não. Qualquer pessoa pode, pode pedir.
Desde que você esteja acompanhada com uma pessoa que sofre de deficiência, não importa quem está dirigindo. É o caso do idoso, por exemplo. Se eu estou no carro e meu filho está dirigindo, eu posso parar na vaga do idoso.
Claro.
Ele está conduzindo uma pessoa acima de 65 anos.
Exatamente. As pessoas não compreendem. Olha só uma coisa que aconteceu lá em Garopaba. Como eu falo que falta o bom senso das pessoas em ambos os lados, que é preciso falar também. A gente estava na principal E eu falei, ó, tá ali a vaga, tal, né, especial. Parou um carro. A gente parou quase do lado, ele demorou, desceu, bateu a porta e tava esperando pra atravessar a rua. E a gente encostou, eu primeiro olhei se ele não tinha credencial. Uhum. Ele não tinha. E daí, eu falei, pra abrir o vidro e falei, moço, com licença, você tem credencial? Ele falou, não, não tem, mas é rapidinho. Falei, não, é que eu tenho e eu quero usar.
E daí?
E daí, ele ficou brabo, isso e aquilo, e saiu.
E deixou o carro?
Não, não, saiu da vaga. Ah, e tá. Eu estacionei. No que eu estacionei, parou um outro carro do lado e abriu o vidro. Eu não tinha colocado ainda, eu tinha colocado a credencial, mas não tava do lado de lá. Tava do lado do passageiro, né?
Tá.
E eu deixei a credencial ali. O cara parou do lado do carro, abriu, e na época não era cadeirante. Abriu o vidro e começou a me xingar. E falou, sai dessa vaga, porque essa vaga é minha. E eu aqui a credencial. E não sei o que lá, e não sei o que
meu
lá.
Deus,
e começou a gritar. Eu só olhei pra ele, peguei com toda a calma do mundo a minha credencial e mostrei pra ele. Daí ele ficou com aquela cara. Ah, não, desculpe, é que tem gente que... Então, assim, a falta de educação...
É,
a falta de bom senso e intolerância tem nos dois lados, não precisa disso.
Dos dois lados. E como a gente... Amanda, eu trabalhei nessa Secretaria da Pessoa com Deficiência faz alguns anos já. Eu me lembro que se batalhava muito pelo acesso nos prédios. Enfim, prédios públicos nem se discute, mas nem sempre existem, né, acessibilidade. Houve algum avanço nesse sentido?
Olha,
nesses últimos anos?
Depois que eu até entrei em contato, tenho o contato do pessoal da coordenadoria, que virou coordenadoria, né? Do Direito da Pessoa com Deficiência. É, uma secretaria.
Tá.
Claro, se melhorou em muita coisa, mas ainda são coisas tão simples que as pessoas não pensam. É obrigatório já em um monte de projetos, né? Projetos novos, todos têm que ser... Dessa forma, com acessibilidade e tal. Isso que eu falo, porque todo bar em Curitiba, todo bar, todo restaurante, não tem um, não precisa mais que um cardápio em Braille.
Pois é, olha que
só absurdo. Não precisa ter tudo tá em Braille, mas ter um cardápio em Braille.
Claro!
Sabe? Acessibilidade, se tem muito mais hoje em dia, se pensa muito mais, mas... da pessoa quanto público.
Tá.
Não se pensa num artista como pessoa com deficiência.
Pois
o palco não tem acesso.
É verdade. Não tem mesmo.
Não tem. Não tem. É uma coisa que... Olha só, a gente depois...
Como
que
você faz aí pra subir?
Ah, daí chama a galera, meu maridão. Meu marido, minhas pernas, né? Ele me puxa, me pega, estica e puxa pra cima e pra baixo nos palcos. Mas assim, olha um exemplo. A gente, né, criou o Projeto Solir e a gente faz eventos fora das escolas.
Eu quero que você fale bem desse projeto depois.
Mas
bastante.
A gente faz alguns eventos voltados, né, obviamente, para o público com deficiência. E nós fomos convidados pela UPA, União dos Pais pelo Autismo, para fazer um evento lá no Barigui, no Parque Barigui, do Dia do Autismo, tal, conscientização da semana. E chamaram eu e a Jordana, que fomos quem criou o Projeto Solira. E a gente falou, não, beleza, a gente vai. Pô, quanto tempo que tem de show? Não, então me dê mais tempo que eu vou levar quatro bandas do Solira. No fim, acho que foram cinco bandas que rolou som a tarde inteira pro pessoal. A primeira coisa que eles fizeram quando eu topei foi pedir pra fundação um palco acessível. Quando eu cheguei lá, eu toquei no chão. Eles podiam ter me colocado em cima do palco erguido lá, 5, 6 me erguido, me colocado em cima do palco.
Nisso.
Mas eu falei, meu, como é que você faz um evento, tá?
Direcionado
para pessoas com deficiência, no caso o autismo, que é síndrome, mas tá ali, pessoas PNE, e daí simplesmente você não põe um palco acessível. Além de não ter acessibilidade, o palco, era um palco cheio de grades, que se eu subisse nele... as grades iam ficar no meu rosto, ninguém ia me enxergar. Então, assim, eu fiquei injuriada. Falei, como assim? E diz que a fundação tem um palco, um palco apenas com acessibilidade, e não estaria disponível naquele dia. Só que, assim, Eu tô na cadeira de rodas. O meu pai não tá na cadeira de rodas, mas ele não conseguiria subir aquela escada. Tá. O Fabiano, que foi o meu batera, Fabiano Gomes, que foi tocar comigo no dia, ele não tem nenhuma deficiência. Mas ele caiu da escada e tinha machucado a perna, tava
temporariamente deficiente.
E não conseguia subir. Ele falou, desculpa, eu não vou tocar ali em cima. Eu falei, não, tudo bem. No fim ele subiu, mas ele com aquele tamanho todo, beijo Fabianinho, ele falou, pô, eu fiquei com medo, olha o tamanho desse degrau. Para uma pessoa sem deficiência já é difícil de subir. Você imagina que alguém temporário...
Não, é um absurdo. Numa situação emergencial que você tenha que descer rapidamente do palco ou subir, como é que faz? É bem lembrado isso. A gente podia se unir, sabe, os artistas, e fazer uma petição oficial mesmo à Prefeitura de Curitiba, né, para que através da Fundação Cultural tivesse mais palcos com acessibilidade. Eu quero te perguntar, Amanda, como é que você faz em casa? Sua casa tem adaptações no banheiro, na cozinha? Você é uma dona de casa atuante ou deixa tudo por conta do maridão lá?
Não, é assim, a gente morava em cima da oficina do meu marido, que é mecânico estival, e a gente foi lá, de lá que eu caí. Daí a gente teve que se mudar, obviamente, porque casa com escada não funciona.
Não rola.
E a nossa casa hoje é bem menor do que a casa antiga. Tudo assim é muito compacto. A gente brinca que é a toca do Gugu.
Tá.
Chega aí na toca. O meu marido, ele faz tudo pra mim. Nossa, ele, eu falo que é o anjo da minha vida.
Olha,
amor,
aí, qual é o nome dele, dá pra dizer o nome dele?
É Garça Estival. É Cleverson, mas ninguém chama de Cleverson.
É o Garça.
O Garça é o amor da minha vida.
Ah, que lindo.
A gente tá aí há 6 anos. E assim, ele ajuda em tudo, ele faz tudo, a minha mãe ajuda a organizar. Eu sim, sou dona de casa, eu limpo, eu varrer é uma coisa engraçada, né? Porque eu vou, eu pego a vassoura, eu puxo ali até um pouquinho pra cá, dou aquela manobrada na cadeira, puxo o lixo pra cá, daí dou aquela manobrada na cadeira. Assim eu vou, levo meia hora pra varrer, o que seria 5 minutos, mas eu varro, eu limpo. E ele adaptou, olha só. Ele fez, comprou os ferros, soldou, comprou madeira, fez todo acabamento, tudo, fez um balcão pra mim, pra eu poder cortar as coisas, fazer... Eu gosto de cozinhar, amo cozinhar.
Que bacana.
O meu fogão é um cooktop. Uhum. Ele fez também uma estrutura adaptada que eu consigo entrar embaixo do fogão.
Ah, que bacana, com a cadeira.
Com a cadeira, porque senão
eu
faço tudo de lado.
Marido.
Na pia eu lavo a louça de lado, né?
Tá.
Tudo de ladinho. Mas todas as coisas que dá pra adaptar, a gente adapta. No caso, no banheiro, não dá, porque meu banheiro é pequeno, não passa cadeira.
Entendi.
Não entra. Mas assim, meu marido me leva, levanta, me leva pra tomar banho, me leva pra ir no banheiro.
Ou seja, é uma dedicação quase que em tempo integral.
Não é quase, é em tempo integral.
Meu marido, como é que ele resolve o problema profissional dele?
Ah, assim, a gente se ajuda.
Tá.
Porque daí eu... Veja, a Mecânica Estival aí tem há 70 anos desde o avô do meu marido.
É, uma empresa tradicional.
E só ali, no Auer, eles estão há 28 anos.
Ah.
E era ele o irmão dele, meu cunhado, foi morar com o meu sogro na praia. Eles têm uma oficina em São Francisco, na Vila da Glória. E ficou ali só ele tocando com funcionários. Falei, não, então vou ajudar você. Fui pro escritório.
Ah,
e daí,
tá,
ajudando em toda a parte administrativa. E eu coloquei ele pra tocar comigo, né? Dei um carrão pra ele, não tocava nada. Não conseguia bater palma no ritmo.
Músico.
Aham, coloquei pra tocar. Hoje a gente tem o projeto Love at Work. Né?
Ah, que bacana.
E a gente faz bastante coisa. Então vai, trabalha na oficina, nós dois juntos. Depois a gente... vai para tocar nós dois juntos e assim a gente está...
Eu te pergunto, Amanda, além da curiosidade natural que a gente tem, óbvio, porque a vida das pessoas, elas sempre servem de exemplo para outras pessoas. Então, quanta gente, por muito menos do que o que você está me contando aqui, estaria se sentindo uma pessoa muito infeliz, muito, muito frustrada, muito não realizada, e de repente nós vemos uma mulher cheia de vida... apaixonada. Acredito que vá tudo bem também na horizontal, bacana.
Mas olha, horizontal,
o sexo
diagonal,
tá tudo certo, tá, não tudo tem ótimo. Problema nenhum. Então, porque as pessoas colocam obstáculos. A gente que faz comunicação, a gente conversa muito com as pessoas e às vezes você vê uma pessoa fazendo um oceano dentro de um copo porque ela tá com uma dor de cabeça e sei lá o que que aconteceu. Então, eu te pergunto exatamente porque eu sei que você tem essa facilidade de comunicação e isso é muito importante para as pessoas, sabe, Amanda? A gente contar das nossas experiências de vida, é isso que as pessoas querem ouvir. Eu quero que você me fale um pouquinho, tem intervalo aí? Eu achei que tinha, você tinha me dado um sinal, não, né? Estou meio de fianco aqui com o Jonas hoje. É, eu quero que você me fale sobre o projeto Solira. É, como é que esse projeto nasceu? Bom, tem um monte de perguntas para te fazer, mas vamos começar com o projeto?
Então, o Solira, eu criei junto com a Jordana Soletti. Jor é minha amiga, foi amor à primeira vista.
Vocês são amicíssimas.
Somos,
né?
A gente fala que assim, do projeto, eu sou a cabeça e metade do coração, ela é as pernas do projeto e outra metade do coração.
Amor.
Sim, a Jordana é incrível.
Também uma grande cantora, para quem não conhece, vivo falando dessa menina.
É,
e desses pegaram os dois sobrenomes, Soletti e Lira.
Então, Solira, Solidariedade e tal.
Ah, que bacana.
A Jor, na verdade, foi na hora que eu fiquei chateada mesmo por não ter acessível. Eu falei, não, vou ter que parar de cantar. Porque Nossa. Não tem acessibilidade. Como é que eu vou? Antes eu tocava, Laís, antes de eu cair, eu tava tocando assim, de terça a sábado, fixo.
Tá.
Mais os shows que rolavam
eventualmente.
Eventuais e tal.
Uh-huh.
Assim, eu toquei fixo 6 meses seguidos antes de cair, assim, absurdamente. Eu tava numa rotina absurda. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Não tem mais como eu fazer. Vou trabalhar com assessoria de imprensa, novamente, porque eu tenho empresa de comunicação com a minha mãe, com a Vera Rosa, que a gente já tá aí na comunicação, ela, né, há quase 20 anos. Uhum. Vou fazer assessoria para os artistas, que é uma coisa que eu não fazia antes, para artistas. E tal, fui fazer para a Jordana, para os projetos dela, e ela falou, não, cara, você tem que fazer assessoria, mas... Como assim deixar de cantar?
Ah, que absurdo.
Não, que absurdo. É o que você faz com a alma. Como é que você não vai...
Ninguém deixa de cantar, né? Porque a música te cobra.
Exatamente.
Né, Amanda? A gente vai para um intervalo agora comercial, mas volta já já com a Amanda Lira, contando um pouco da sua vida, da sua experiência, né? Uma experiência que poucas pessoas têm e muito menos gente ainda consegue viver essa experiência com essa força, com esse otimismo que a Amanda tem. Eu acho que isso é um exemplo de vida para todo mundo. Voltamos já.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.